cumprimentar aos colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Alternativa e também da Rádio Agudo, pessoas que nos encontram aqui no plenarinho. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, há quórum para o início da sessão.
Declaro instalada a 124ª sessão legislativa da 16ª de 2021 a 2024. Passamos à apreciação da ata número 10 de 2024. Se algum vereador quiser se manifestar, coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados. Contrários, levante-se. Está aprovada a ata número 10 de 2024 por unanimidade. Passamos às correspondências. Peço ao secretário que faça a leitura do ofício 160 do prefeito.
A sua excelência, o senhor vereador Laírton Ufer, presidente da Câmara Municipal de Agudo. Assunto, retirado o projeto de lei. Senhor presidente, solicitamos a retirada do PLC 04 de 2023 para fins de adequação do projeto de lei. Atenciosas saudações, Luiz Henrique Kittel, prefeito de Agudo.
Mais alguém? Peço ao secretário que faça a apreciação das proposições. Apresentação das proposições. Acho que não.
Requerimento número 11, de 1º de abril de 2024. Para sua excelência, o senhor vereador Bode, presidente da Câmara Municipal de Agudo, RS. O vereador é este que subscreve, amparado no que dispõe os artigos 120 e 176, parágrafo 2º, inciso 4º, do regimento interno, requer realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação do projeto de lei número 29 de 2024, Agudo, 1º de abril de 2024, vereador Pato Niemeyer. Pedido de informações. Número 2, de 1º de abril de 2024. Autoria, vereador professor Tiago Yanner. O vereador infracinado apresenta ao plenário o seguinte pedido de informações, dirigido ao Poder Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, inciso 9 da Lei Orgânica Municipal, apresente relação de pessoas contempladas com o calcário no ano de 2024. Agudo, 1º de abril de 2024, vereador professor Tiago Yanner. Seriam essas proposições, senhor presidente.
Também aproveitar para cumprimentar o secretário Luiz Vonir Dornelles, que se encontra conosco. Passamos aos oradores do expediente, pequeno expediente, onde todos os vereadores se encontram inscritos. Passamos a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento o senhor presidente, os demais vereadores, as pessoas que nos acompanham através das rádios, das mídias sociais, a população agudense e também as pessoas que estão aqui no plenarinho. Esse meu primeiro espaço, eu sempre trago assuntos informativos ou propositivos, e não é diferente no dia de hoje, até porque nos últimos dias ou semanas vem se falando muito no aumento da tributação de alguns itens da cesta básica da população gaúcha, e eu tenho que aqui parabenizar a iniciativa do vice-presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Paparico Bach, que é do Partido Liberal, que é do partido do meu partido, o partido do professor Tiago, partido do prefeito municipal Luiz Henrique Kittel, pela iniciativa, junto com os demais parlamentares do Partido Liberal, em apresentar o projeto decreto legislativo na semana passada e que foi a duras dentro da votação no plenário, num empate, onde ele teve que fazer o desempate e que está resultando no adiamento, porque iniciaria hoje, no dia 1º de abril, a nova tributação aqui determinada pelo governador Eduardo Leite, né? Então, não tem como ser diferente, a bancada do PL, através dos seus deputados estaduais e também com a força dos deputados federais da bancada do Partido Liberal, lá no Congresso Nacional, que vem se somar a este grande movimento e que no dia de hoje, em frente ao Palácio Piratini, lá em Porto Alegre, teve um movimento de empresários, enfim, da população, de lideranças políticas, de associações, enfim, de vários segmentos que devem e precisam opinar na defesa da população gaúcha. Penso que este é o caminho da política. A gente precisa buscar, através da transpiração, os objetivos para sempre defender a nossa população lá na ponta. E desta forma, os deputados, os parlamentares da Assembleia Legislativa do Partido Liberal e também todos os que acompanharam o voto favorável e estão nessa luta, estão de parabéns. Aqui eu cito os do meu partido, mas também parabenizo de todas as agremiações partidárias que se somaram na defesa do povo gaúcho. Também preciso relatar aqui, né, que na última semana foi protocolado aí, via custeio da saúde, uma emenda do deputado Marcelo Moraes, que também é do Partido Liberal, uma emenda de R$450 mil para custeio saúde, uma emenda para custeio saúde do deputado federal Giovanni Cherini, de R$150 mil, e também do senador Paulo Paim, de R$250 mil para agricultura via ministério para um trator com roçadeira articulada. Então essa é a articulação política que o prefeito Luiz Henrique Kittel, que todos vocês, os parlamentares desta casa aqui do Parlamento Municipal, articulam com todas as suas bancadas a nível federal e também da população em geral, porque as pessoas geralmente elas têm um contato político em Brasília. E acaba com que, com todas as articulações, sempre o município de Agudo, ele é, eu vou usar a palavra bem no português, ele é beneficiado com algumas situações, porque os parlamentares, indiferente de sigla partidária, eles olham para Agudo com muito carinho. Com muito carinho pela articulação política do prefeito Luiz Henrique Kittel, de todos os senhores e senhoras desta casa e da população agudense, que lá na ponta sente o efeito positivo daquilo que é, sim, indicado através dos parlamentares. Essas são emendas que já estão no sistema do governo federal e já abriu para cadastrar e foram e já estão aptas para o município encaminhar os projetos, né? Também falar que na última semana, o município de Agudo, através de recursos próprios destinados aí, indicação do prefeito Luiz Henrique Kittel, adquiriu mais uma moto niveladora, mais uma patrola, aí na casa dos R$900 mil, sendo já a terceira moto niveladora, a terceira patrola que em 3 anos e 3 meses a prefeitura municipal de Agudo está adquirindo. Seria isso no meu primeiro espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Thiago Jenner.
Meu cordial boa noite à população que nos escuta pelas rádios da cidade e uma boa noite especial à população que se encontra aqui na Galeria da Câmara. Seguindo parte do raciocínio do vereador Everson sobre o aumento de impostos do senhor governador do estado, principalmente para produtos alimentícios, estamos construindo aqui na Câmara, vereador Everson, uma moção de contrariedade ao projeto e pressionando o governador e também a base governista dele sobre o aumento de impostos. É inviável. Qualquer aumento de imposto à população brasileira, à população gaúcha, à população agudense, já está saturada. O povo não suporta mais aumento de impostos, Nós temos que ser contra de qualquer forma e aqui na Câmara nós temos que fazer a nossa parte, mostrar a contrariedade ao aumento de impostos. Em especial, mais que especial, aos aumentos de impostos para alimentos. Isso não pode ser, não podemos aceitar isso, né? Isso inviabiliza a população, retira o poder de compra da população, de consumo. Então, estamos preparando uma moção em contrariedade à situação. Nesse sentido, também temos que exaltar as ações que vêm a colaborar para o desenvolvimento, principalmente da agricultura familiar, que é a maior produtora de alimentos desse país. E destacar a feira promovida pela Emater, em parceria com a Prefeitura e o CTG, e convidar a todos para estar presentes e prestigiar a feira da agricultura familiar que vai acontecer final de semana no CTG. Então é importante a gente estar lá e colaborar com os nossos agricultores, que vêm mostrar a sua força, a sua pujança, o seu trabalho. Esse é o nosso povo de Agudo, povo trabalhador, o ordeiro que nós temos que exaltar. Então fica já o convite para esse evento. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores, a quem nos assiste no plenário, quem nos acompanha via Rádio Agudo, via Rádio Alternativa, aos que nos acompanham pela internet. Quero cumprimentar também o secretário Livanildo Ornelis e, em especial, cumprimentar o Esporte Clube Porto Alves, que pela conquista do vice-campeonato na última quinta-feira. Parabéns aos jogadores, apoiadores e patrocinadores, principalmente à diretoria, pelo empenho. Eu tenho um assunto que me deixei passar algumas sessões, até para ver se iria aparecer com a mesma rapidez, mas, de repente, os outros vereadores também estão curiosos, eu estou no aguardo, conforme o projeto de lei que foi feito para 50 mil para a destinação da Secretaria dos Esportes. Os demais projetos de lei do repasse do duodécimo, né? Porque eu acho que a Secretaria da Agricultura, pelos 100 mil, de obra, 160, Associação Hospital Agudo, R$ 63.385, Bombeiros Voluntários, 20 mil, Atra, 5 mil, Rádio Alternativa, 10 mil e Secretaria da Educação, os 20 mil. Acredito que ainda não tiveram tempo de encaminhar, foi feito apenas um projeto, e se fizeram um, eu acredito que os outros demais devem vir com a mesma agilidade para a gente fazer esses repasses também via projeto de lei para o destino desse dinheiro do repasse do décimo da Câmara. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento o presidente da casa, os demais colegas vereadores, ao secretário Luiz Vunir, os demais que nos acompanham aqui no plenário, Rádio Alternativa e a Rádio Agudo, e os demais que nos acompanham pelas redes sociais. Faz umas duas semanas atrás, ou três, eu, juntamente com o prefeito Kittler, nós novamente encaminhamos um pedido, um ofício. Agora, a GE, ex-Corsan, se eu não me lembro bem o ano de 2021 ou 2022, a gente já fez aquele pedido, um ofício aqui da Câmara, para eles, naquela vez era Corsan, para eles ir vendo lá uma situação de água aqui na linha Teutônia, que era 3 de maio até nas Britas Castle. Naquela vez já foi feito um levantamento de casas e a distância. Se eu me lembro, aquela vez foram 37 casas em 2,7 quilômetros. Ultimamente nós encaminhamos um novo pedido e agora está com 50 casas nesse trajeto. Daí a gente espera agora para eles rever esse projeto deles, como a situação da falta de chuva, como a gente já está escutando novamente, a gente tem que se prevenir com as águas. Daí Tomara que eles olhem, façam um projeto da expansão da água da Corsã, tá? 3 de maio até as Britas Castle, porque é um trajeto que tem bastante moradores também e nem todos têm umas águas garantidas de vertentes. Então, a gente espera que um ano ou vai no próximo ano que eles façam alguma coisa por lá. Era isso no meu primeiro espaço.
Passo a palavra ao vereador Gerson Albersta.
Não farei uso do espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Itamar Pontelo.
Quero cumprimentar colegas vereadores, cumprimento os servidores da casa, cumprimento também a todas as pessoas presentes na galeria. Especial cumprimento ao secretário Luvonir, que se encontra. Também aos ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa e as pessoas que nos acompanham via internet. Gostaria de me manifestar nesse primeiro expediente, falar sobre um problema enfrentado pelos moradores da Avenida Concórdia, onde termina o calçamento em direção ao Porto Agudo. Fui procurado na última semana por alguns moradores que residem na Avenida Concórdia, onde está sendo feito, está sendo efetuado a pavimentação ou a colocação de material, só que existe uma preocupação muito grande sobre uma drenagem, um escoamento de água que possui ali próximo entre a região que vai ser pavimentada e o calçamento. Qualquer chuva que dá, ela vira numa lagoa, invade casa, terreno, e a preocupação dos moradores de lá é que será colocado a pavimentação em cima dessa tubulação que está tudo entupida e não vai ter o escoamento devido da água e vai invadir os terrenos, as casas e tudo por diante. Então, leva o conhecimento do governo que vá lá e analise, coloque uma tubulação melhor. Eu me comprometi que eu ia ir no sábado, não consegui ir, mas durante essa semana vou lá olhar se essa tubulação onde foi medido que está entupido e está com uma tubulação com menor, eu acho que tem que botar uma tubulação maior, mas que o governo se preocupe, não só largue a pavimentação asfáltica em cima de algo que está errado embaixo. Isso é uma preocupação da comunidade de lá e acredito que nós também, vereadores, devemos estar atentos para não amanhã depois estar arrebentando asfalto, arrebentando pavimentação, porque foi mal feito ou não teve aquela estrutura devida embaixo. Então, vou lá essa semana olhar, me comprometi com a comunidade de lá, e vou olhar porque já não foi por uma vez que aconteceu isso. E a comunidade, os moradores de lá procuraram o governo. E até o momento, nada de solução nenhuma. E amanhã depois vem os caminhões com o material, vão largar por cima. E o que vai ser daqueles moradores quando der uma chuva maior? Então é essa a minha preocupação, vou lá essa semana olhar e peço ao governo também que vá lá e analise e converse com os moradores de lá. As pessoas que mais têm conhecimento do local são os moradores, e as pessoas que moram lá. E quem faz a obra tem que ouvir esses moradores, porque é através deles que tu pode tomar a decisão certa. Essa é a minha preocupação. Outra preocupação, acredito eu que já faz uns 2 meses, há 3, que se falou que existia uma escavadeira hidráulica, uma draga do governo do estado, através do Condesus, através do consórcio da Quarta Colônia, trabalhando no município de Agudo para contemplar as propriedades rurais. Hoje descobri que essa máquina está 2 meses no meio de uma propriedade lá abandonada, no meio do mato. 2 meses sem trazer de lá, sem colocar no local devido, de proteção. Está lá, porque foi fundido o motor dessa máquina. E agora ninguém toma providência nenhuma. Uma máquina de um valor absurdo, nova, está lá com o motor fundido. Acho que custa 150, 200 mil para ser feito esse motor. E está lá no meio do mato. Como aquela patrola estava lá na pedra da Siegfried Weiss. 1 mês abandonada.
Passo a palavra à vereadora Isabela Maisão.
Quero cumprimentar o presidente, colegas vereadores, aos servidores da casa, também aos ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa, a todos presentes no plenário, e uma saudação especial ao secretário Luivonir. Referente a algumas indicações que encaminhamos ao Poder Executivo, uma a que se refere à realização de uma faixa de pedestre na Avenida Concórdia, na esquina da General Flores, onde temos a praça e o posto de combustível. Ela realmente se faz necessária pela grande movimentação naquela esquina, tanto durante a semana como também nos finais de semana. Então fica a sugestão ao governo municipal. Outra indicação é referente à contratação de profissionais na área da saúde. Sugestão, então, ao governo, a contratação de agentes comunitários da saúde para a região da Nova Boêmia. E também um agente de endemias para a cidade, pois esses profissionais eles fazem um papel importante na comunidade, já que a saúde pública ela trabalha em termos de prevenção e orientação, que é praticamente um atendimento direto às famílias. A outra indicação é sobre a necessidade da contratação de um auxiliar de saúde bucal, pois a demanda no atendimento do dentista tem aumentado bastante e para esses atendimentos se vê a necessidade, então, deste profissional. Encaminhando, então, ao governo municipal sugestões e essas indicações. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra à vereadora Anice Soares.
Cumprimento o senhor presidente, Laírton Unfer, os demais colegas edis, a todos os funcionários desta casa, a quem nos acompanha no plenário, secretário Luivonir, a todos que nos acompanham pela live da Rádio Alternativa e da Rádio Agudo. Né, referente até o que a colega colocou sobre um auxiliar de saúde bucal. Né. Até o coordenador da saúde já tinha comentado que está bem complicado, né? Que realmente está fazendo falta, né? E até sobre a Isabel, no caso, que faz parte da parte ali da mosquito da dengue, né, Isabel? Em relação ao cemitério municipal, se fosse, como ela pediu agora também, novamente, os agente comunitário, né? Se fosse, então, fazer um mutirão lá no cemitério, né? Que realmente tá bem complicado, né? Pelo que os moradores estão passando, né? E acredito que tudo que se traz até aqui, né? Que a gente, a maioria, assim, a gente escuta que o vereador não faz nada, né? A gente até comenta que é um ano eleitoral, né? E que é aberto para todo mundo, né? Todo mundo se candidatar, né? E acredito que cada um de nós que a gente esteja aqui ocupando uma cadeira é porque se teve algum trabalho em prol ao município, né? Aos munícipes, né? Cada um sabe do que representou para o município, né? E o seu trabalho, né? Então, acredito que a gente não está aqui em vão, né? Cada um com seu... Eu sempre digo que Uns vão mais em direção à saúde, uns à educação, à agricultura, né? Mas que a gente sempre está atento, né? Como a gente está, como a comunidade está, né? Comunidade, como eu falei na sessão passada, eles acompanham tudo que é feito, né? Comentar também que agradecer o Douglas, né? Das obras, que está sempre disposto, né? A sempre procurar manter os serviços que foram solicitados a ele, né? Ele sempre tenta realizar da forma possível, né? Teve um trabalho que foi feito no bairro Caiçara, de esgoto, né? Bem importante. E essa semana a gente vai voltar lá, né? Que tem mais uns lugares para realizar alguns trabalhos, né? Já foi pedido também o patrulhamento, né, das ruas, da parte alta, né, tem algumas partes baixas também, que, onde não é calçamento, né, para que se dê uma atenção. A escola também já foi pedido, né, que o mato está alto, né, até a gente ia fazer um mutirão, mas acredito que vai se ter algum funcionário que vai fazer esse trabalho, né, não foi realizado ainda. A preocupação é muito grande, né, eu digo, a gente é mãe, mas mesmo não sendo mãe, a gente tem que ter preocupação com as crianças, né? Que nem eu sempre digo, né? Educação e saúde em primeiro lugar, né? O mato está bem alto, né? Bem, bem relevante e perto da praça, onde eles brincam, né? Então, é uma atenção que, o quanto antes, né, pudesse dar, a gente vai ficar feliz, né? E no posto Tia Laurinha também, né? Tem umas árvores também na frente do posto que está pegando já nos fios de luz, né? Isso também já foi repassado, então. Seria isso nesse primeiro momento, senhor presidente.
Também vou fazer uso do espaço, né? Aproveitar para cumprimentar o ex-vereador Carlitos, que se encontra com nós aí no plenarinho. Recebi há pouco aí, para passar a população, de um chá bingo solidário beneficente, que será a promoção da Casa da Amizade de Agulho. Será no dia 7 de abril de 2024, recepção às 13h30, início às 14h, com desfile de modas. Após haverá as rodadas de bingo e posteriormente será servido um delicioso chá no local no Clube Centenário. Campanha do Agasalho 2024, doe um agasalho à sua boa ação, esquenta o corpo e ao coração. O valor da cartela adulto R$40 e infantil R$20. Também recebi alguns pedidos da nossa população fim de semana na parte alta, na linha Teutônia. Então o pessoal cobrando ali, que dá acesso a essa estrada da rua Rolpal, estrada ruim, e também muitas árvores. Então isso aí, já falei com o secretário Edinho hoje, vai ser licitado as roçadas, então em breve será feito esses serviços, que também na linha branca, que foi pedido para mim, né? Então já foi falado com o secretário, então os próximos dias será feito. O patrulhamento na linha branca será feito essa semana ainda. Passamos aos oradores do expediente, onde estão inscritos a vereadora Nice Soares, do MDB, e a vereadora Isabela Lamaison, do MDB. Passo a palavra à vereadora Nice Soares.
Cumprimento novamente, então, senhor presidente, os demais colegas, né, e quem permanece com nós ainda no plenário. Então, seguindo então na mesma linha, né, comentar também que sobre a nossa visita, né, que então a gente vai retornar lá, então, né, que será feito, então, né, que os moradores lá do bairro podem aguardar, né, que isso já está sendo pedido, é um pedido de mais tempo, né, as ruas bem, assim, de difícil acesso, né, até foi feito mais trabalhos em relação a esgotos, né, em mais lugares, né, em mais casas que foram pedido. sobre o projeto de lei, né? Estava falando antes também com o advogado da Câmara, que daí então isso, essa semana a gente já vai pôr em prática, né? Dos munícipes ter o direito de saber por quem vão ser atendidos no hospital, né? Eu lembro que quando eu trabalhava no posto de Laurinha, geralmente as pessoas sempre ligavam perguntando quem que é seu médico plantonista, né? E sempre era assim, né? Sempre tinha a alegação que não poderia falar, né? Não poderia ser falado o médico que iria atender, né? E Dona Chica, né? Quando eu estava trabalhando lá, a gente comentava, né? Vai citar o médico. Então, isso vai ser um projeto, então, né? Que espero, né? Conto com todos os colegas, né? Que aprovem. Para ser um direito de todos, né? Indicação também, que está bem alto, assim, também, os matos no arroio, né? Para ser feita roçadas, então, né? Para ser limpo, até pelo fato que, agudo, graças a Deus, a gente não tem tantos casos positivos, né? Mas em outras cidades a gente já escuta, né? Sobre a dengue, né? Então, que seja limpo, né? Como a gente sempre coloca também que dali a pouquinho o setor de obras não consegue alcançar todas as casas, né, na frente das casas. Então, que cada morador fosse manter limpo, né, e até os moradores que têm terrenos, né, baldios, que mantesse limpo, né, que fosse manter limpo, né, onde o mato está alto. E também uma indicação que eu conversei com o Luivanir um tempo atrás, até ele me colocou que isso seria assim da parte dele, assim, que ele gostaria também que fosse colocar em prática, mas claro que tudo teria que tentar, né? A gente não sabe se vai dar certo. Na Rua Marechal Deodoro, né, na cooperativa. Até foi conversado com alguns lojistas ali, sobre os estacionamentos, né? Porque é uma rua que está bem complicado, né? É bastante movimento, né? Tanto de ciclista, carros e pedestres, né? Uma rua que é bem complicado também com acidentes, né? Até um gerente de uma farmácia comentou que o bom seria se fosse só um lado, né? Estacionamento, né? E o outro não, porque geralmente dá uso também assim, fechada, né? Quando eles vão dar ré para sair, né? Ou uma via só, né? Até teve moradores do bairro que comentaram porque a gente não faria uma lei na rua Pássaros e Flores também, que é uma rua bem estreita e bem complicado. Além dela ser estreita, ainda tem estacionamentos, né? Tem gente que estaciona na frente das casas, né? Então, se fosse uma rua também, só dá uma mão, né? Tipo, só sobe ou só desce, né? Não sei se o pessoal ia também concordar, mas que fosse também ser feito um teste, né? Um teste para ver se afluiu ou não, né? Porque teve gente que já comentou que se deixa dali a pouquinho tu arranca até o espelho, né, do carro que está parado, né, dependendo da, isso já aconteceu, né. Tem mais indicações que a gente vai fazer, né, e daí semana que vem até eu trago daí para vocês. Tá? Seria isso nesse momento, então, senhor presidente.
Passo a palavra à vereadora Isabela Maison.
Cumprimento novamente a todos. E um assunto hoje já fica repetitivo, mas acredito eu que muito importante. Lembrando sempre a comunidade que é os cuidados referentes à dengue. No ano passado, nesta época, nós tivemos vários casos e para que isso não aconteça, precisamos do apoio de todos. Algumas atividades, então, estão sendo organizadas pela Secretaria da Saúde e, assim, consequentemente, então, ter a doença também evitada como algo preocupante no município. Devido a este alto índice de doença no estado, o município de Agudo, através da Secretaria, estará realizando neste sábado, dia 6, o recolhimento de pneus usados na cidade e também no bairro Caiçara, durante todo o dia. Então, pedimos que a comunidade coloque na frente de suas casas, logo pela manhã, no sábado, que a Secretaria de Obras irá fazer o recolhimento. Então, no sábado, dia 6 de abril, estaremos, então, coletando ou recolhendo todos os pneus usados que muitas vezes estão nas casas, nos pátios. Também está divulgado no site do município, então, o convite para que toda a comunidade participe. Seria isso, senhor presidente.
Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, há quórum para continuidade.
Passamos na matéria da ordem do dia, onde temos projeto de lei complementar 04/2023, autor Poder Executivo, que altera a lei complementar número 005/2008. Essa é uma lei, foi retirada, pedido de retirada do projeto de lei pelo governo, pelo prefeito. Coloco o pedido do prefeito em discussão.
Senhor presidente, vereador Pato.
Com a palavra, vereador Pato.
Aqui, referente à retirada por parte do governo do PLC 04/2023, em concordância com todos os colegas, conversado anteriormente à sessão ordinária, né, e eu peço que todos os vereadores eles sejam sensíveis e votem favorável ao requerimento e, consequentemente, a retirada do PLC 04/2023. Sabe-se que tem novas alíquotas e precisamos, sim, desta forma, pedir que o governo, à comissão do Previ, ao presidente do Previ, para que eles readequadem estas alíquotas e, posteriormente, possa vir à casa um novo projeto. Então, eu peço, como líder do governo, eu peço que todos os colegas sejam sensíveis e votem favorável ao requerimento para que a gente possa atender o pedido do governo na retirada do projeto.
Coloco o projeto de retirada em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados e contrários, levantem-se. Está aprovado o projeto de lei complementar do pedido de retirada do prefeito por unanimidade de votos. Projeto de lei 20/2024, autor Poder Executivo, autoriza a abertura de decreto especial no montante de R$173 mil. Projeto de lei 31/2024, autor Poder Executivo, altera a lei 1.796/2010. Projeto de lei 38/2024. Autor Poder Executivo. Autoriza a abertura de decreto especial no montante de R$22.741. Requerimento 11/2024. Autor Pato Nimaia. Requerimento número 11/2024. Pedido de informações 2/2024. Autor professor Thiago Yanner. Pedido de informações 2/2024. Coloco em discussão, onde até 4 vereadores poderão se inscrever. Sim. Tem que ter um por um, que nós vamos votar. Desses.
Começa pelo projeto da lei 20. Em discussão.
Coloco o projeto 20/2024 em discussão. Coloco o projeto em votação. Vereadores favoráveis, permaneça sentado. Contrários, levante-se. Está aprovado o projeto 20 de 2024 por unanimidade de votos. Coloco o projeto de lei 31 de 2024 em discussão. Coloco o projeto em votação. Vereadores favoráveis, permaneça sentado. Contrários, levante-se. Está aprovado o projeto 31 de 2024 por unanimidade de votos. Projeto de lei 38 de 2024. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados. Contrários, levante-se. Está aprovado o projeto de lei 38 de 2024 por unanimidade de votos. Requerimento 11 de 2024. Autor Pato Niemeyer. Coloco em discussão.
Vereador Pato.
Com a palavra, vereador Pato.
Da mesma forma do projeto de lei complementar, a articulação ela foi feita junto com os demais vereadores já anterior ao plenário, e esta é uma forma da gente buscar um entendimento nas matérias da casa, o que é extremamente saudável, né? E aqui hoje a gente tem algumas pessoas que são representantes, né, que diretamente têm a sua essência, ou o seu trabalho diretamente vinculadas a este PL 29 de 2024. Então, eu apresentei requerimento através, como líder do governo, e também para que os demais vereadores apreciassem, e como eu falei antes, já foi feito esse intermédio anterior à sessão, né, a sessão ordinária, e para que a gente tivesse o entendimento, para que todos os colegas tivessem o entendimento da necessidade, e que como também o doutor Fabiano, que é do jurídico da casa, ele explanou para todos os vereadores que é uma adequação à legislação. Então, a gente precisa com que esse requerimento seja aprovado e busca isso junto com os colegas, desta forma, para que a gente possa discutir e levar a voto o PL 29 numa sessão extraordinária. Desta forma, eu peço que todos os colegas, mais uma vez, sejam sensíveis a este requerimento apresentado e votem favorável para que a gente possa, lá na sessão extraordinária, ter a possibilidade da discussão e diretamente do voto do PL 29.
Coloco o requerimento em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados. Contrários, levantem-se. Está aprovado o requerimento 11 de 2024 por unanimidade de votos. Pedido de informações 2 de 2024. Autor, professor Thiago Jenner. Coloco o pedido de informação em discussão. Coloco o pedido de informação em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados. Contrários, levante-se. Está aprovado o pedido de informação 2 de 2024 por unanimidade de votos. Passamos aos oradores das explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever.
Dário.
Nisse.
Constatamos a inscrição do vereador
Pato.
Vereador Itamar.
Constatamos a inscrição do vereador Dário Schiller, Nice Soares, vereador Pato e do vereador Itamar. Passo a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento novamente os que nos acompanham ainda aqui no plenarinho, os demais que nos escutem.
É certo.
Sobre, a gente sabe que a gente tem uma demanda muito grande sobre as trocas de fluorescentes pelo interior. E a gente bem sabe que tem o caminhão MUC que faz esses reparos. E como ele aqui é da cidade, também precisa fazer os reparos na cidade, colocação de postes e demais. Esse caminhão sozinho não vai conseguir atender num rápido tempo a todos. Aí tem uma ação do governo, Kitla, ainda, que ia comprar uma caminhoneta Saveiro especialmente para a Secretaria de Obras para ajudar nessa troca de lâmpadas pelo interior. Senão praticamente é inviável, só com aquele um caminhão MUC, trocar todas as lâmpadas que precisam ser trocadas. A gente sabe que tem bastante e só com esse um caminhão MUC não será possível trocar no interior muito em seguida. Daí essa caminhoneta ajuda bastante nessa troca de lâmpadas pelo interior. Também novamente reforçar também esse convite da Feira da Agricultura Familiar que acontecerá agora nesse final de semana no CTG lá. Convidar a todos a participarem e lá a presenciar e olhar, de repente comprar alguns produtos dos nossos feirantes que são lutadores pelo nosso interior e farão lá as suas feiras e estão lá colocando o seu produto à disposição e até à venda. Daí convido a todos também para prestigiar com a feira. Era isso no meu primeiro espaço.
Passo a palavra à vereadora Anice Soares.
Cumprimentar novamente então, senhor presidente, né, que nos acompanha ainda. Comentar sobre então um pouco da saúde, né? Que acredito que o serviço está sendo feito, né? Mas sempre digo que as coisas chegam até a gente, né? E que nem eu digo saúde e educação, né? Que nem assim a gente não vai ficar falando de governos, né? Que nem a gente diz ficar falando de governos anteriores ou ficar falando mal, né? Mas acredito que tem coisas que podem ser serviços que podem ser atendidos com mais urgência, né? Tem exames e algumas especialidades a gente sabe, já sabe disso porque a gente já trabalhou nesse setor, né? Que realmente tem especialidades que demoram mais, né? Mas tem umas que podem ser atendidas, né? E são dali a pouquinho, ficam esperando, pode ainda acontecer um óbito por, né, por mínima coisa, né? Que nenhuma paciente falou que a ajuda que ela teria seria de R$10, né? Num exame. Daí ela acabou nem pedindo ajuda, né? Ela acabou pagando sozinha. Tem pessoas que, como tem para pagar, tem pessoas que não tem para pagar, né? Então, seria... Até o professor Tiago colocou sobre um projeto dos pacientes, né? Com deficiência, né? E até teve uma mãe que... Ela entrou em contato comigo que não conseguiu o exame, né? O exame mais caro para saber sobre se o filho realmente tem ou não a síndrome, né? Então, é complicado, bem complicado quando as famílias não têm, né? Eu digo assim que muitas vezes não tem para o básico, né? Então, também não vão ter para um exame mais caro, né? Medicamentos mais caros. Então, acho que é uma coisa assim de se rever, né? Se rever porque vem verba para isso, né? E sobre autismo, né? Que tem um exame que aonde ele constata, ele é mais caro, né? E onde o município não tem esse suporte, não tem essa ajuda, né? Até depois quero conversar contigo, Thiago, sobre isso, né? E até teve uma outra situação que os pais acabaram pagando, né? Porque precisavam saber se a filha tem ou não, né? Sobre educação, né? Educação, que a gente sempre fala, né? Educação e saúde. Não que as outras áreas não sejam também de grande valia, né? Mas a educação também, a gente vê que aonde... chegou até nós, né, que também está bem complicado, né? Então, sem educação, né, não se tem as crianças, né? São nossas imagens lá na frente e a educação é tudo, né? Onde acredito que pudesse, que nem iniciando assim, ó, começando pela, que nem eu já falei com o Douglas, né, para ser feita a limpeza, né, do pátio, né, da escola, que está bem complicado. Acho que o ano letivo não precisava ter começado assim, né, porque os alunos já vão com a expectativa da aula, né, de começar o ano, né. Tem os pequenos que nunca foram para uma para a escola, saem da creche e vão para a escola, né? Então eles chegam, então a escola podia tá com o pátio limpo, né? E sobre a insalubridade, que depois também a gente vai acabar falando, né? É mais que justo, né? Mais que justo, porque é um trabalho muito importante, né? Sem comentários, né? Que nem aquele dia também veio os conselheiros tutelar, né? Eu digo que só quem está à frente do trabalho, né, que sabe o valor que se tem, né? Então, podem contar com nós, né? Isso depois a gente vai debater isso aí. Sim.
Passo a palavra ao vereador Patrick Maia.
Cumprimento a nossa população agudense. Bom, primeiro aqui eu tenho que fazer um agradecimento pelo entendimento de todos os colegas nas matérias que a gente, nas proposições, nas matérias que foram aprovadas hoje, e o entendimento de todos os colegas é desta forma que a casa, ela precisa trabalhar em conjunto, em conformidade, para que os assuntos eles possam fluir de uma forma rápida, célere. É assim que o trabalho mostra lá na ponta para a nossa população. O vereador líder do MDB, o vereador Itamar Puntel, ele colocou uma situação do final da Avenida Concórdia, estrada Porto Agudo, Picada do Rio. Eu sou conhecedor deste assunto, vereador Itamar, e este assunto ele também está dentro do cronograma do pavimenta para fazer a substituição dessa tubulação, que realmente há uma situação ali, um problema, e essa tubulação ela nem está entupida, ela está quebrada, né? Então vai haver a substituição por uma tubulação, inclusive, de maior diâmetro para suportar aquele volume de água ali. Falando, já aproveitando a oportunidade, falando em pavimentação asfáltica, falando no pavimenta, hoje, como de costume, em todas as semanas, eu faço os meus roteiros, alguns, às vezes, durante a semana, mais avançado no nosso interior, e outras vezes, principalmente na segunda-feira, mais em volta da nossa cidade. Na cidade, em volta da nossa cidade. É visível, né, que a obra asfáltica lá no Rincão Despraiado, né, ela tem avançado em passos largos. As pontes, elas estão andando de uma forma dentro do perímetro da obra, né, e a pavimentação em si, ela já tem agora o travamento, que é aquela composição de brita que vem antes da capa asfáltica, né. Também hoje eu vi que retornou o push, vamos usar esse termo bem no português, do material Neoclides Clean, o avanço também na concretagem das cortinas da ponte ali, que são as muretas propriamente ditas da ponte ali na Euclides Clima, né. Então vai avançando a passos largos, né, a entrega do asfalto aqui em Agudo, proposta pelo governo municipal através do prefeito Luiz Henrique Kittel e também por unanimidade nesta casa. Então a gente fica muito feliz, porque a população ela também ela precisa desse respaldo e está vendo isso, né? A gente pode acompanhar isso no dia a dia, a evolução. E segundo o Maurício Ângelo e também o engenheiro das obras da empresa que está fazendo a pavimentação, está executando, nos próximos dias também retorna o maquinário e o material no trecho do Porto Agudo, Picada do Rio. Final da Avenida Concórdia, Porto Agudo, Picada do Rio. Um assunto também que é bem interessante, eu venho observando dentro da nossa cidade aqui algumas mudanças no nosso trânsito no sentido de faixas elevadas, quebra-molas, enfim, em algum momento nesta casa os colegas tiveram um embate mais aflorado, que precisava ter quebra-mola, que precisava, e isso vem acontecendo, né? Inclusive tem um projeto de lei do vereador professor Tiago referente às escolas e vem sendo executado, já foi executado, já é lei, desculpa vereador, bem corrigido, já é lei, né? E vem sendo executado, já foi executado em frente à Escola Dom Pedro, já foi executado em frente à Escola Luiz Germano Petter, enfim, todas as escolas ao seu tempo vem sendo executado. Também vejo que nas principais avenidas e onde a gente tinha um fluxo muito rápido do trânsito, e aí eu preciso aqui, antes da vereadora Anice, já vou concluir, senhor presidente, antes da vereadora Anice, ela fez um comentário sobre o trânsito, enfim, nós também precisamos analisar nós, eu falo nós, motoristas, o quanto que a gente está seguindo as leis do trânsito para que a gente não dê tanta aceleragem no dia a dia e também a gente não cometa infrações que possam causar acidentes. Obviamente, com o poder público ou através do CONTRAN, existem os mecanismos e o governo ele está fazendo.
Passo a palavra ao vereador Itamar Panteão.
Cumprimento mais uma vez a todos os colegas, comunidade que nos escuta através da rádio, está presente aqui na galeria. Que bom, vereador Pato, pelo governo se preocupar. Espero que o governo vá lá e dá uma resposta para a comunidade de lá, os moradores de lá também, porque é uma das preocupações deles. E o problema é grave, problema praticamente os terrenos, as casas viram numa lagoa, praticamente a água invade as casas, invade o pátio, e aí às vezes não consegue sair porque tem muro, então eles estão muito preocupados, mas que bom que o governo está vendo e já tem a afirmação de que será trocada essa tubulação. Porque depois que você coloca uma pavimentação em cima, é muito difícil de retirar, porque aí precisa quebrar essa pavimentação. A mesma preocupação que eu levei ao conhecimento aqui na sessão daquela região, existe também no despraiado, no rincão despraiado. A tubulação de água passa no meio do asfalto, e a preocupação da comunidade é lá que esse cano vai estourar uma hora dessa e aí tem que quebrar o asfalto. Então essa preocupação chegou até mim também, eu levo conhecimento também do governo, não por mim, porque eu nem sei aonde realmente passa, é da Corsã. E existe essa tubulação que passa, vai ficar debaixo da pavimentação asfáltica. E a gente sabe do que pode acontecer posteriormente ou futuramente. Essa tubulação, o nosso solo aqui, ele não é um solo que compacta, é um solo que trabalha bastante e poderá amanhã depois estourar e cada trecho sendo arrebentado asfalto e repondo esse material que causa um transtorno e causa um gasto enorme para quem está no governo administrando o município. Então, pensem, analisam, ouvem as pessoas de lá, que é o melhor caminho, melhor decisão é ouvir as pessoas de lá. Eu tenho aqui dados que eu acho que é fundamental num administrador, é planejamento, organização, usar o dinheiro público nas prioridades, alencar as prioridades, ouvir a população, ouvir os moradores da região, do local, que conhece a realidade da região. É esse que é não é uma crítica de jeito nenhum, é um alerta ao governo para amanhã depois não termos problemas futuros e gastos exorbitantes para solucionar aquele problema que poderia ter sido feito antes. E para finalizar, eu digo sempre que as postagens nas redes sociais são importantes. Quando se tem uma postagem, o governo ele toma posicionamento e vai lá e faz. Às vezes nós falamos uma vez aqui, duas, três, quatro, e não acontece nada. E nas postagens acontece. Ontem tinha aqui um senhor que botou um trabalho efetuado com um trator e uma plataforma numa estrada municipal. Ele botou assim, ó, projeto agudo para todos. Todos fazer seu trecho de estrada. Então, postagens que amanhã depois será feito. Acredito que no momento que é postado aqui, o governo vai lá e faz. Então, eu sugiro à população, quando demora demais de ser efetuado o serviço, que posta nas redes sociais. Que a solução vai acontecer dentro de 2-3 dias. A região que eu mais estou, que eu trabalho durante a semana, é o pessoal que postou dentro de 2-3 dias foi solucionado o problema. Então, espero que a população faça isso, que eu tenho certeza que o governo fará o trabalho e executar o trabalho daquela região, daquele local. Seria isso.
Também recebi uma mensagem agora de um cidadão do Rincão Despraiado, né? Mais um dia sem água no Despraiado. Seria interessante rever a situação da rede de água da Corsã antes de colocar o asfalto. Já comentei isso na sessão passada, né? Povo preocupado. Rede de água debaixo da pavimentação, né? Depois começa a estourar. Asfalto pronto e a máquina arrombando o asfalto, né?
Peço meu espaço de líder do governo, senhor presidente.
Espaço de líder do governo ao vereador Pato Niemeyer.
Preciso fazer uma colocação aqui quanto a essa questão da tubulação ou da rede d'água no perímetro, né, onde está sendo feito a pavimentação asfáltica, e eu quero acreditar, e é uma preocupação que eu acredito que todos nós compactuamos aqui, né, e precisamos sim fazer um alerta quanto a isso, e eu acredito que a melhor forma é a gente ver esse posicionamento referente à Corsã. Eu acredito até que a gente possa avançar um pouquinho mais ainda, não só na rede d'água propriamente dita, mas também nas entradas de água, para que a gente possa ter o entendimento da população também, junto com a concessionária, que é a Corsã AGE, para que a gente possa fazer a conscientização da que as pessoas peçam, neste momento, a ligação d'água, para que não precise, no futuro, fazer esse rompimento da pavimentação asfáltica para que seja feita a ligação. Eu acredito que esse é um trabalho que a gente possa fazer junto com o Executivo, nós aqui da Casa, eu como líder do governo, eu vou levar isso junto ao coordenador do Pavimenta também e vou procurar a Corsã quanto a isso para a gente ter uma definição sobre este assunto aí. Mais uma vez eu preciso colocar aqui, passei em várias localidades na última semana, e eu vejo que as estradas elas estão em ótimas condições. Obviamente que sempre vai ter algum trecho que precisa de uma atenção, falando e conversando com o secretário Edinho Lipke, secretário de obras Edinho Lipke, ele me passou que todas as estradas elas estão tendo uma atenção e irão ter uma atenção. E eu acredito que isso que o líder do MDB, o vereador Itamar, colocou, referente às redes sociais, que quando posta nas redes sociais, acontece, o governo vai lá e faz. Eu acredito mais em cronograma, porque eu acompanho dentro da Secretaria de Obras, eu acompanho os serviços, a execução dos serviços, acompanho principalmente lá na ponta, quando o serviço está sendo executado. Eu acredito mais em cronograma do que qualquer outra situação. Até porque se nós vamos falar de redes sociais, vereador Itamar, eu vou trazer também umas postagens, sabe, bem interessantes, na próxima sessão, né, para que a gente possa ver esse quilate, né, essa equivalência de postagens em redes sociais, né? Então, fica aqui aberto para que a gente possa debater sobre redes sociais na próxima sessão.
Peço espaço de líder do partido.
Espaço de líder concedido ao vereador professor Thiago Jenner.
Entre muitos assuntos aqui, eu vou me ater, peço licença, que a vereadora Anice levantou a questão sobre a rua Marechal Deodoro. E já é um debate que vem aqui nessa casa nos últimos 3 anos, e muito mais já se debateu, né, em outras legislaturas, que é sobre essa questão da revitalização, estacionamento, talvez, como a senhora citou, de apenas um lado, ou mão única, né? E eu sugiro aqui, senhor presidente, colegas vereadores, de nós fazermos uma audiência pública para debater essa questão. Chamar o CONTRAN, chamar a Brigada Militar, as empresas, pedestres, né, usuários da rua, e definir essa questão, né? Porque vira e mexe esse assunto, ele volta e não temos uma decisão, né? Sei que o governo já discutiu outros momentos também, mas temos que definir isso, né, de uma vez por todas, sobre a rua Marechal Deodoro. Ela não é um problema, ela é a solução, essa rua, para muito dos comércios locais, e presta um serviço excelente, excelentes comércios, assim como demais ruas, né? Mas a nossa população, então devemos sentar e conversar o que fazer com essa rua específica, né? Minha sugestão, então, presidente, é fazer uma audiência pública e definir essa questão, né? Se não definir, pelo menos chegar a uma solução mais adequada para todos. Seria isso, senhor presidente, como sugestão final.
Também, a respeito da rua Marechal Deodoro, né? Eu fui de tarde falar com o prefeito ali, com a secretária Daniela, a respeito daquela faixa amarela ali onde tem ali, onde era antigamente ali o mercado, o supermercado Blitzman, né? Foi recolhido pela brigada o veículo da dona do prédio ali, que a brigada foi lá e não tinha ninguém na volta, estava dormindo já, e foi recolhido esse veículo. Então, falei com eles para rever. Então, ficou acertado que vai ser visto agora com o CONTRAN e também com a promotora de justiça, que no auge da pandemia ela tinha pedido que fosse pintado ali, porque tinha muita gente circulando, muitos veículos. Então, vamos ver agora para retirar essa faixa amarela aí. Convoco todos.
Peço meu espaço de líder da bancada.
Espaço de líder da bancada concedido ao vereador Itamar Pugliel.
Referente aos debates e às colocações, eu acho que aqui é o local que a gente procura colocar os problemas que a comunidade enfrenta. E não é uma crítica ao governo, mas sim um alerta, porque a população, o vereador Pato, ela só chega ao vereador quando já foi uma, duas, três, quatro vezes ao governo e não teve a solução. A população só usa a mídia quando já foi uma, duas, três, quatro vezes no governo e não teve solução. A população, ela cansa de pedir as coisas e o governo praticamente não resolver. E aí ela acaba vindo ao vereador, que é para falar aqui na sessão, porque não tem outra solução, o governo não faz. E aí a gente coloca a situação aqui é porque nós somos os críticos do governo, mas já se tentou várias vezes e não teve solução. Aí eu diria, onde está o planejamento? O planejamento da entrega de calcário que durou, das encomendas de calcário que durou 2 horas. Cadê o planejamento do governo? Para um setor de suma importância, que é a agricultura, cadê o planejamento? Cadê o planejamento das escolas que começaram o ano letivo faltando monitores. Cadê o planejamento? Professores, cadê o planejamento? Cadê o planejamento em vários setores? Nas obras, na agricultura? Cadê o planejamento desse governo que ia trabalhar com planejamento? É quando a gente levanta a situação, quando o senhor usa aquela tribuna, o senhor da sessão anterior, e diz que 10 vezes ele procurou a secretaria e não solucionaram. Falou 3 vezes com o prefeito, não solucionou. Cadê o planejamento do governo? Que falava tanto em planejamento quando se iniciou a legislatura no primeiro ano. Agora sim, agora as coisas estão acontecendo. Temos terceirização no calçamento, empresas contratadas de fora. Temos terceirização das roçadas. Temos terceirização no patrulhamento das estradas. Está se terceirizando tudo nesse ano eleitoral. É ano eleitoral. Por que não se terceirizou em 2022, 2023, e a população lá gritando, lá esperando estrada, esperando roçada nas beiradas das estradas? Por que naquele ano não tinha? E agora vai ter terceirização? Engraçado, né? 2024 é ano de eleição, eu acho. Deve ser. E o governo agora terceiriza. Não sou contra a terceirização, tem que fazer. Tem que fazer porque está um caos. E agora está sendo recuperado. Por quê? Porque tem 3 patrolas terceirizadas e mais as dos municípios. As roçadas vão acontecer. As limpezas da cidade também vão acontecer, porque vão terceirizar. Os calçamentos começaram a ser recuperados porque foi terceirizado. Até agora não foi feito nada em calçamento, mas foi terceirizado. Agora vai ser feito. Tem que ser terceirizado. Aliás, agora está sendo pago hora extra para o funcionalismo público na manutenção de estradas, esse tipo de coisa. Em 2022, 2023 não foi pago. Ou foi pago pouco. Por quê? Engraçado, né? 2024, ano de eleição, seria isso.
Convoco todos os vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 8 de abril. E todos tenham um bom retorno aos seus lares. Declaro encerrado a sessão e convoco os colegas vereadores para a sessão extraordinária logo após os pareceres das comissões.